um domingo de sol em Belo Horizonte. Sejam bem-vindos para a nossa missa hoje, né? Porque reunião de domingo falando sobre Deus é uma missa, né? Pois é, então, hoje o tema é Deus. E esse é um tema bastante complexo, né? E cheio de possibilidades de exploração. Eu não tenho certeza se vocês vão encontrar aqui exatamente o que pensavam que iam ter. O tema é um tipo diferente de Deus. E na realidade existem tantas formas de falar sobre esse tema. E em geral, dentro da comunidade budista, esse não é um tema muito, não diria bem-vindo, mas é um tema que geralmente as pessoas se encontram uma certa dificuldade em lidar com ele. É claro que para quem está iniciando no budismo ou tem uma leitura assim, mais superficial, né, a tendência que a gente tem é de juntar uma série de conceitos. Né? A gente junta um pouco da nossa formação católica, dos livros espíritas que a gente leu, né, de um pouquinho de nova era que está espalhado nos meios alternativos, e aí junto com as nossas leituras de budismo, e acho que tudo isso é budismo e é tudo legal. Então, para essas pessoas não há muita dificuldade, Deus está aí e pronto. Mas, à medida em que a pessoa vai se aprofundando um pouco e lendo mais exclusivamente coisas budistas, começa a ver que esse é um conceito que é um pouco complicado, né? Já que o budismo ele não fala explicitamente de Deus. Não existe um culto a Deus, não existe a ideia de um Deus salvador e coisas assim. E muitos livros budistas, ou mesmo muitos budistas e muitos professores até, podem chegar a falar que o budismo é, no final das contas, ateu ou ateísta, né? Porque não tem Deus. Ou, por vezes, nós vamos ouvir até que o budismo não só não tem Deus, mas nega a existência de Deus. E existem, na verdade, vários autores até que falam isso, né? De que o budismo é incompatível tal, com essa ideia e tal. Bem, eu não vou entrar em toda essa discussão, né? Mas uma das coisas que podem ser interessantes é a gente investigar um pouco o que nós podemos entender pela palavra. Tá? Sempre é um bom começo. Né? É difícil a gente discutir algo, né, um certo conceito, sem entender do que se trata esse conceito, ou sem entender o que para nós esse conceito quer significar. Então, nós temos essa palavra, né? Deus. E claro que para cada pessoa também vai ser diferente, cada pessoa pensa de uma forma diferente isso. Então eu vou começar dando uma primeira, não propriamente definição, né, mas uma primeira característica, ou na verdade três características de Deus, e que pode nos ajudar a começar a refletir sobre isso. Então, existe no hinduísmo, tá, e um conceito de que Deus ele pode ser visto sob três aspectos. E esses três aspectos, na verdade, eles podem ser encontrados em outros lugares também, em outras religiões também. Na verdade, muito dessa aparente diferença entre o monoteísmo e o politeísmo, tá, vem daí, né? É só aparente, porque no chamado politeísmo que alguns dizem, na verdade os vários deuses que aparecem não são nada mais do que aspectos de um só. Tá? Então no hinduísmo isso fica bastante claro, porque nós temos esses três deuses que na verdade são aspectos de um único. E na Índia eles são chamados de Brahma, Vishnu e Shiva. Eles aparecem com três, eles são personificados, aparecem como três indivíduos ou entidades separadas, têm templos e homenagens e ritos e meditações próprios para cada um. Né? Você tem seguidores de Vishnu, tem seguidores de Shiva, por exemplo, cada um com seu conjunto de práticas. Mas, na verdade, eles são todos o aspecto, três aspectos diferentes de um só. Tá? Esses três aspectos, eles também vão se encontrar como diferentes aspectos daquele um Deus nas religiões monoteístas também. Então, é só uma questão de como que você divide e explica melhor. Tá? Então, o que é Brahma? Brahma é o aspecto criador de Deus. Tá? Então Deus cria, né? Cria todas as coisas, os seres, o mundo. Então Deus cria e esse aspecto criador é chamado de Brahma. Na Índia esse aspecto de Brahma ele não é muito popular. Tá? Sim, as pessoas gostam mais dos outros dois aspectos. Então você não tem propriamente seguidores de Brahma, né? Mas sim seguidores de Vishnu e de Shiva. Vishnu é aquele que é responsável por manter o mundo. Tá? E é ele que sustenta o mundo. E é interessante que mais tarde surgiu um conceito, só de passagem, não tem nada a ver com o que a gente vai falar hoje, mas só de passagem existe um conceito que surgiu dos 10 avatares de Vishnu, né, que seriam 10 manifestações de Vishnu na Terra. Tá? E por que que vem, por que que ele vem para a Terra? Porque existe uma decadência natural da humanidade. Então, quando a humanidade chega num certo ponto de decadência, Vishnu se manifesta para erguer a humanidade espiritualmente. Tá? Então, é dito que 10 por 10 vezes, na verdade por 9 vezes, o décimo ainda não veio, né? Por 9 vezes Vishnu se manifestou na Terra para aí cria uma nova linha de caminho espiritual, né, que vai dar uma reerguida para a humanidade. E aí isso dura algum tempo, começa a decair de novo, vem um novo avatar de Vishnu. Então Vishnu tem esse poder de manter um equilíbrio, de sustentar a humanidade ou de sustentar o mundo, ele que mantém o mundo. Tá? Porque não adianta simplesmente Brahma ter criado, é necessário que também, né, esse mundo seja mantido. E aí, claro que, como todas essas coisas, né, essa manutenção ela existe, mas eventualmente ela precisa acabar. Né? E esse aspecto destruidor, terminador, né, da divindade é Shiva. Então Shiva é o destruidor, né, e não só no sentido negativo de destruição, mas através dessa destruição ele renova o mundo, a existência. Então Shiva também tem um grande culto justamente por causa desse aspecto renovador, né? O fogo de Vishnu. Tá? Vishnu, por exemplo, ele é um tipo de mestre, tá, dos sacerdotes, que precisam ter aquele fogo da disciplina, do esforço para cumprirem as várias práticas dele. Então, de uma certa forma, nós podemos falar que Deus tem esses três aspectos, né? Sob diferentes nomes, diferentes qualidades, né? Em todas as religiões você tem isso, né? Um aspecto criador, um aspecto controlador, um aspecto destruidor ou renovador. E o ponto é, e vem a nossa primeira pergunta, é o que, que são essas coisas na nossa vida? Porque, veja, se relacionar com Deus, ou ter Deus como objeto de meditação, tá, significa que você tem uma relação mais ou menos direta. Pelo menos isso que nas religiões monoteístas se fala, né? É interessante que você estabeleça uma ligação, um relacionamento, né? Para que você seja considerado filho de Deus, você tem que, né, reconhecer Deus, né? E você reconhece Deus na forma desses três aspectos: enquanto seu criador e criador do mundo, enquanto aquele que mantém a vida, né? Então você pode falar que todos aqueles discursos que são falados em termos de, né, Deus criou o mundo e olha como que a vida é bonita, né? Então como que a vida é bonita e como que no final Deus te ajuda de alguma forma, tal. Então você tem essa ideia de Deus enquanto controlador ou mantenedor, né? Controlador porque é necessário todo um jogo de equilíbrio para manter o balanço das coisas. E é claro que ele também é o destruidor, do mundo, ele é o responsável por essas renovações. Então a pergunta para a gente é, né, para a gente, enquanto budistas, que parece que não tem esses três aspectos, né? Ou tem esse Deus com o qual você estabelece essa ligação direta, quais são essas três coisas na nossa vida? Tá? A pergunta é, o que que nos cria, o que que nos controla, o que nos destrói ou renova? Tá? Ou, em outras palavras, o que nós reconhecemos como nosso Criador ou Criadores, o que que nós reconhecemos como aquilo que nos mantém, o que nós tememos como sendo aquilo que pode e irá nos destruir, ou que temos a esperança que nos renove. Veja que são perguntas bastante interessantes, né? Em outras palavras, é quais são os nossos deuses? Certo? Porque, veja, só o fato de você falar que você não acredita em Deus, ou não ter Deus, ou não ter Deus nos seus livros, etc., não significa que você não tenha os seus deuses. Certo? Então, quais são os nossos deuses? Quais são as coisas que nos criam, mantêm, destroem e, quem sabe, renove? Claro que cada pessoa vai dar uma resposta individual para isso, né? Eu convido e sugiro que vocês levem essas ideias para casa, né? E pensem sobre isso, né? O que realmente, como que é essa relação pessoal que vocês possam ter com essas coisas. Tá? Mas hoje eu queria oferecer um certo ponto de vista a respeito disso, né? De como que nós podemos entender, né? Ou como que o budismo poderia, de fato, aceitar a existência desses três deuses. Tá? Vejam que, tanto quanto Brahma, Vishnu, Shiva, né, esses três aspectos, eles são tomados como agentes externos, tá, nós estamos sujeitos a eles, certo? E não tem muito controle a respeito disso, né? Assim, uma vez que Deus criou, nos criou e criou o mundo, criado está. Tá? E simplesmente nós somos as criaturas, os criados. Certo? É interessante até o duplo sentido de criados. Certo? E daí a ideia de, né, de servo e mestre e coisas assim. Tá? O controlador, o mantenedor, o destruidor, vejo que todos esses aspectos, quando tomados como externos, que é justamente o que é geral nas, do ponto de vista das religiões, certo? Deus está lá fora, então, nesse sentido, nós somos sujeitos a isso. E um dos problemas que tem do ponto de vista budista, né, é que parece que os budistas não gostam de estar muito sujeitos às coisas. Né? Um dos pontos fundamentais do budismo, que é a libertação. Né? Então, essa ideia do libertar-se, do escapar do jugo das coisas, né? É um conceito extremamente importante do budismo. Então, essa ideia de ser criado, né, tanto no sentido de ser manufaturado, quanto no sentido de servir a algo, né, a ideia de ser mantido, de ter forças externas fazendo aqui, isso ou aquilo para a gente, não é uma ideia que, para ouvidos budistas, soa muito, muito interessante, não. Né? E talvez seja exatamente por isso que esses conceitos de Deus e de coisas externas e de seres poderosos que estão em algum outro lugar, não faz muito parte da, tanto da cosmologia quanto da parte mais filosófica do budismo, né? Para não dizer da parte prática, que ignora todas essas coisas. Será que existiria alguma forma de nós integrarmos essas três ideias na nossa prática budista? Esse mestre da Tailândia, Chambu Dadasa, ele sugere uma forma possível de você integrar esses três aspectos divinos. É um ponto de vista hábil para a gente pensar sobre algo estratégico, no sentido de como que nós podemos usar. Então, o que é o Criador? Tá? O que é o Criador do ponto de vista budista? Tá? Então, vejo que, pessoalmente, para cada um de nós, e isso é a reflexão que vocês levam para casa, vocês vão pensar quais são os seus criadores, ou o que você reconhece como seus criadores, o que te faz nascer. Mas, mais especificamente, de um ponto de vista budista, o criador é muito simples, é muito claro saber quem que é o criador do ponto de vista budista. Né? E tem até uma palavra em Pali para isso, né? Que é avidya, né? A ignorância. Do ponto de vista da sistematização budista, nós nascemos com a ignorância. A ignorância é que faz com que as nossas concepções de eu e de mundo surjam. Vejam que dentro desse importante ensinamento da originação dependente, todas essas coisas começam com a ignorância. A partir da ignorância, ou tendo como base a ignorância, as formações mentais surgem. E tendo como base as formações mentais, surge a consciência. Tá? Esses são os primeiros três elos dessa doutrina da originação dependente. E basicamente o que ela quer dizer? A originação dependente, um dos objetivos dela é mostrar o surgimento do sofrimento na vida humana. Então, ela toma como princípio de que o sofrimento surge tendo como causa primeira a ignorância. E o que é ignorância? É o não ver as coisas como elas realmente são. Ignorância não é uma falta de informação, mas é um tipo de cegueira mental. Então, como nós não compreendemos como que as coisas são, ou como que as coisas funcionam, então, tendo como base essa cegueira, esse obscurecimento da visão, então o segundo elo, que são as formações, né, surgem. E quais são essas formações? São as várias intenções em agir, né? Então, baseado no não entender, nós agimos através do pensamento, da fala e do corpo, de uma forma ligada a, esse próprio não saber. E, portanto, as nossas ações, elas vão ser baseadas, ou vão ter como condição a ignorância. Tá? E, portanto, serão, então, ações ignorantes, ações errôneas, do ponto de vista de atingir aquele resultado que nós gostaríamos. E tendo essa ignorância e essas ações como base, então o terceiro elo que surge é a consciência. Ou seja, a nossa consciência presente surge já baseada numa base frágil, numa base obscurecida. E a partir dessa consciência, então, toda a nossa percepção do mundo vai ser definida. Então, essa é uma forma bem budista de explicar como que as coisas surgem. Daí que a sua própria concepção de mundo, concepção de si mesmo, tá? E o modo como que você lida com esse mundo, tá? Se tudo isso tem a base da ignorância, então, na verdade, um eu e um mundo são criados. Daí que cada pessoa vive num mundo diferente. Tá? E dependendo de como que esse mundo é criado, então, maior ou menor sofrimento vão decorrer disso naturalmente. Então, aqui fica claro como que a ignorância, a avidya, é, de fato, o criador do mundo. Como todo esse mundo que nós concebemos é uma criação dessa base. E como que nós mesmos surgimos daí. Então, vejo que dentro dessa perspectiva, o criador não é algo muito interessante do ponto de vista, né? Nossa. Tem um outro aspecto também do criador, né? Para criar, é necessário que você coloque limites. Esse é um dos aspectos fundamentais da criação. Toda criação é limitada. Se você deseja criar um vaso, por exemplo, você tem que definir qual que é o material desse vaso, qual que é a forma desse vaso, que tintas que você vai usar para decorar o vaso. Então, todo o processo de criação envolve a colocação de uma série de limites. Então, nesse sentido, seja qual for a forma que você conceba a criação, ela sempre é a criação de um mundo limitado. O que contrasta com o objetivo da libertação, que é justamente quebrar esses limites. Porque esses limites, eles sempre têm uma característica de aprisionamento. Pelo fato do mundo ser limitado, então surge também dukkha, que é esse sofrimento, essa insatisfação. Porque não é possível estar satisfeito com essas amarras e limites e prisões. Então esse é o criador. Tem o controlador, né, ou que nos mantém. Será que nos mantém? O que mantém o mundo? O budismo também tem uma resposta bastante simples para isso. O que mantém o mundo é o chamado de karma, a natureza kármica das nossas ações. Então, karma é uma ação intencional. E essa ação intencional, ela produz frutos. Essas ações intencionais, elas surgem baseadas no interesse. Porque você quer o bem, ou porque você quer resultados bons, então você age de tal forma. Porque você quer evitar resultados ruins, então você age de tal forma. Então, existe sempre um interesse pessoal que move as nossas ações. Então, o karma, enquanto essas ações intencionais, seus frutos e os interesses ou volições ou intenções por trás disso, com seus méritos e deméritos, são, no final das contas, o que controla todos os seres. Todos nós somos meio que escravos das sensações e do karma. Queremos sensações boas, queremos evitar sensações desprazerosas. Então, as sensações e as esperanças de aquisição de mérito ou resultados bons são aquilo que nos move. Vejo que uma das coisas fundamentais dentro da filosofia mais alta do budismo é você escapar da influência do karma. Então, novamente aqui, um dos objetivos, né, desse processo de libertação é escapar da influência do controlador, do que mantém. Né, do que mantém os seres nesse mundo de ilusão, de ignorância, e que leva ao sofrimento. E aí nós temos o destruidor. E o destruidor pode ter dois aspectos. Então, um primeiro aspecto do destruidor, você pode falar que ele é também igual ao criador, avidya. Porque quanto mais você se entrega às ações não sábias, às ações baseadas, não como as coisas são, mas baseadas no como que você gostaria que fossem, tá? Quanto mais você evita ver as coisas como elas são e se entrega ao desejo e esperança de que elas fossem alguma coisa diferente do que são, criando frustração e insatisfação. Então, quanto mais você faz isso, mais sujeito à destruição você se torna. Mais sujeito à frustração. Tá? Porque cada imagem de eu que você cria, cada imagem de meu que você cria, são imediatamente sujeitas à frustração, porque elas não são compatíveis com o modo como as coisas são. Ou seja, cada concepção do que você é e cada mundo que você concebe como sendo seu, tanto no ser quanto no ter, eles são sujeitos à destruição. E, portanto, novamente, você se torna sujeito à influência do destruidor. Felizmente, Shiva tem o aspecto não só de destruidor, mas de renovador. Então, nós podemos pensar também que esse aspecto destruidor tem um lado positivo, que é o lado da destruição da ignorância. E aí, então, esse aspecto destruidor, ele passa a ser vidya, e não avidya. Vidya enquanto conhecimento, um conhecimento claro das coisas como elas são, que é o objetivo, no final das contas, de todo treinamento budista. Né? Ver como as coisas são. E isso é feito para quê? Isso é feito para que você veja face a face o seu Criador, para que você escape da influência daquele que mantém os seus mundos falsos, tá? E que se liberte e destrua as várias amarras da ignorância, de modo que você possa chegar à libertação. E nesse sentido, Deus é bom. Então é isso. Não sei se é isso que vocês esperavam ouvir sobre o Deus budista. Nós vamos agora sentar.